Agora nós vamos estudar o livro de Provérbios. Vamos para Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5. Hoje nós vamos ver no oitavo discurso de Salomão, oitava palavra aqui, a oitava palestra que ele fez para os filhos de Israel, o que a palavra de Deus, a sabedoria de Deus nos ensina sobre a beleza do casamento. Nos versículos de 1 a 14, que nós vimos anteriormente, Salomão então, ele falou sobre a loucura do adultério e por que este é contrário à sabedoria. E por que os filhos de Israel precisavam ser ensinados e preparados a não caírem nesse erro e a não se desviarem do propósito de Deus quanto ao casamento. E depois ele vai mostrar, então, a partir do versículo 15, a sabedoria do casamento e como ela contrasta com a insensatez da infidelidade conjugal, ou seja, do seguir os caminhos da mulher insensata, daquela que estava nas praças se oferecendo para todos os homens que passassem. Então, a orientação aqui, vocês vão notar, ela é importante e ela vai mostrar como o povo de Deus sempre foi ensinado pelo Senhor a tratar destes assuntos e desses temas com seus filhos desde a mais tenra idade. Porque esta é a razão pela qual Deus criou o homem e a mulher, ambos à sua imagem e semelhança, para o propósito futuro e santo de viverem debaixo da sabedoria do casamento. O casamento é uma instituição divina, foi criada pelo Senhor. E por isso ele vai fazer esta apresentação e lembrem-se, aqui nós temos sempre uma revelação apropriada, não somente para os dias de Salomão, mas também para o nosso tempo. A batalha pela verdade, ela sempre será travada neste mundo de trevas e a sabedoria de Deus, ela sempre será apresentada para que o povo de Deus instrua os seus filhos, a fim de que eles caminhem no temor do Senhor, porque este é o princípio da verdadeira sabedoria. Então, a partir do versículo 15, o que é que nós temos aqui? Contrastando com a loucura do adultério, a insensatez da mulher que busca publicamente envolver-se com todos aqueles homens que ela pode tragar, notem o que Salomão então diz ao seu filho, a partir do versículo 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Então aqui o que é que nós temos? De uma forma muito prática e ao mesmo tempo poética, Salomão falando ao filho, e aqui ele está se dirigindo aos filhos da aliança, aos filhos de Israel, que estes deveriam buscar prazer e satisfação sexual no casamento, na vida do casamento. Existe muita discussão se Salomão aqui estava falando a respeito do propósito do casamento como aquele que deve promover a semente santa, né? ou espalhar a semente santa na terra, a procriação de filhos. Mas, na realidade, notem que a linguagem aqui, porque contrasta com a loucura da mulher insensata ou a insensatez da mulher que não teme ao Senhor, que não deveria ser o caminho a ser seguido pelos filhos da aliança, O casamento é apresentado por Salomão como a fonte onde o garoto precisava ser ensinado a amadurecer e, quando crescer, casar-se e ter somente prazer na vida comum do lar. Aqui é uma defesa clara a respeito do casamento monogâmico, que foi inicialmente estabelecido por Deus na criação, no Éden. Notem que, após a queda, os homens começaram a distorcer ou perverter a sua sexualidade, e uma destas características perversas foi não se satisfazer somente com a sua esposa. Então, era comum naquele tempo, e ainda hoje nas regiões orientais, em alguns países, ou na grande maioria dos países muçulmanos, admite-se o casamento poligâmico, ou a poligamia, ou seja, o marido possuir mais de uma mulher. Essa ideia, então, de possuir mais de uma mulher, ou de estar sempre insatisfeito com uma única mulher, é apresentado aqui por Salomão como algo que vai fazer, ou vai levar, o filho da aliança a buscar satisfação sexual em uma fonte errada. A linguagem aqui, então, ela é bem interessante. Veja, no versículo 15, ele vai descrever a fonte onde o jovem deveria buscar prazer e satisfação sexual como uma cisterna. A mulher aqui, a sua esposa, seria descrita como uma cisterna. No sentido aqui, uma linguagem importante para a gente entender. Ele vai usar algo que era extremamente particular, privado no Oriente. A cisterna, ela sempre tinha um formato de uma pera, e ela sempre tinha uma determinada profundidade, cavada no solo rochoso e desértico daquela região de Canaã, e ela tinha a finalidade de armazenar a água da chuva, tão escassa naquela época. Então era um bem precioso, mas não era público, notem. Era privado, era particular, era algo que o homem ele ia preparar na sua terra, ele ia cavar, ele ia construir para que pudesse então se satisfazer, matar a sua sede ali. Essa imagem ela é trazida e aplicada para as questões relacionadas à sexualidade. E aí como é que Salomão começa a dizer? Versículo 15, bebe a água da tua própria cisterna. Me permitam citar aqui para a nossa comparação o que nos ensina a nossa confissão de fé sobre casamento. Capítulo 24, que trata do matrimônio e do divórcio, nos diz o seguinte no parágrafo 2. O matrimônio foi ordenado, o matrimônio ou casamento, foi ordenado para o auxílio mútuo de marido e esposa, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para evitar-se a impureza. Ainda hoje, o conceito, por exemplo, na Igreja Católica Romana a respeito do casamento é o mais baixo e raso possível. Por que eu estou dizendo isso? Ainda que você veja, por exemplo, grande defesa sobre a família, sobre os valores da família, sempre apresentados pela Igreja Católica Romana, existe um equívoco no seu ensino sobre o matrimônio, quando coloca que o primeiro objetivo do casamento é a procriação. Os reformadores, então, eles vão tratar desse assunto e eles vão mostrar que, segundo o ensino da Palavra de Deus, o objetivo primeiro, inicial, porque Deus estabeleceu o casamento, não foi para a propagação de uma semente gerada pelo casal, ou seja, pela geração de filhos. O primeiro propósito foi que ambos, marido e mulher, encontrassem auxílio mútuo, ou seja, satisfação, que se completassem, que encontrassem nessa relação a verdadeira sabedoria de Deus e o prazer verdadeiro e real da vida sexual, longe ou preservando-se também da impureza. Então, se vocês fizerem uma comparação comigo aqui, vejam que quando nós temos uma descrição mais clara da criação do homem e da mulher em Gênesis 2, vamos para lá, eu estou adiantando para vocês o assunto que nós vamos tratar no próximo domingo, mas só rapidamente aqui, eu não vou explicar muita coisa para também não sobrar nada para o domingo, né? Vocês nem vão querer me ouvir. Então, capítulo 2, vejam que quando nós chegamos no versículo 18, onde nós temos aqui, lembrem-se, o relato lógico da criação, não cronológico, mostrando como Deus então formou o homem de uma forma mais específica, o propósito e também a sua mulher. Versículo 18 diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí temos o princípio e o propósito primeiro do casamento. Claro, você vai encontrar no relato cronológico de Gênesis capítulo 1 a ordem que Deus deu ao homem: seja fecundo, multiplique-se, encha a terra e domine-a. E aí, se você se prender apenas a este relato e não seguir a sequência da história da criação, você vai pensar: não, Deus criou primeiramente o homem e a mulher para que eles procriassem. Mas há uma distinção clara na criação do homem e da mulher, porque imagem e semelhança de Deus não era só para gerar filhos, como os animais deveriam, através do cruzamento, gerar os seus filhotes. Não. Vejam que quando Deus ele fala de forma lógica a respeito da criação, ele diz o seguinte no versículo 18: não é bom que o homem esteja só, eu vou então fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso que a nossa confissão de fé então vai dizer: o matrimônio foi ordenado primeiramente para o auxílio mútuo de marido e esposa. Em segundo lugar, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima, ou seja, da mesma cisterna, do mesmo poço, para também a sucessão de uma semente santa da parte da igreja, porque era uma palavra dirigida para os filhos do pacto. E finalmente, para evitar a impureza, ou seja, para que ele não fosse lá fora e procurasse então satisfação na mulher insensata que estava publicamente na praça tentando agarrar todos os homens que passassem. Então, voltem para Provérbios e vejam que este treinamento aqui estava sendo dado desde cedo por Salomão aos filhos de Israel, com um propósito único de que estes já tivessem, desde a mais tenra idade, desde novinhos, esta ideia, esta compreensão. Eles não deveriam procurar outra fonte. Eles deveriam beber a água da sua própria cisterna e das correntes do teu poço. Ou seja, eles deveriam investir nisso. Aqui então nós temos, irmãos, uma verdade que não pode deixar de ser dita e refletida por nós. Comparem o versículo 16 com o versículo 18. Vejam só, lá em Provérbios 5. A oração do pai para o filho, a oração de Salomão para o seu filho é esta: seja bendito o teu manancial, ou seja, abençoado seja a tua fonte, a mulher que você vai receber um dia, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Por isso que eu estou falando para vocês que Salomão já estava investindo no coração dos filhos de Israel desde cedo. De forma que, quando ele diz ou ordena que este não busque satisfação sexual em qualquer mulher na rua, ele estava mostrando que toda a preparação e formação deste jovem deveria ser investir e trabalhar duro por uma esposa no futuro. Então, geralmente não é o tipo de conversa que a gente tem com os nossos filhos. Claro, à medida em que eles desenvolvem, à medida em que eles amadurecem, nós conversamos sobre muitas coisas. Mas percebam que geralmente nesta área a gente trabalha isso com muita brincadeira. É aquela velha historinha de parabéns para você e no final, com quem será, com quem será. Isso é muito mais sério do que essa brincadeirinha boba. É muito mais sério porque você precisa conversar com ele sobre os aspectos que envolvem o cuidado de Deus para que ele seja sábio na escolha de sua futura mulher. Esse é o problema, ou esta é a razão porque não são poucos os filhos de crentes ainda hoje casando-se com mulheres ímpias que não temem ao Senhor, e vice-versa. Moças que escolhem rapazes e o perfil delas sempre é o perfil totalmente contrário ao que a Bíblia ensina e diz. É o Neymar. É o perfil das meninas hoje. É o Justin Bieber. É o perfil... Oh, que coisa linda! Não é o perfil que se encaixa em provérbios de um rapaz que deve ser treinado, preparado para aprender a temer ao Senhor. Não é fazer gol, não, e fazer graça. É aquele que investe duro e trabalha duro, e ele é assim preparado por seu pai para entender e assumir as consequências de uma futura relação conjugal monogâmica. Ou seja, não é a realidade que nós estamos presenciando hoje em nossa nação, em nosso país. É até interessante isso, porque você vai ao médico e aí geralmente perguntam se é a sua primeira mulher ou se você tem filhos, o filho é seu. Aí você vai procurar um financiamento, aí pergunta, vocês são casados? Porque hoje a gente fica até melindroso, os gerentes de banco falam, porque a gente não sabe se a pessoa é casada mesmo, se vive junta, se está juntado, se não está. Nada disso é aquilo que Salomão está instruindo aqui. E ele vai mostrar que esse prazer sexual deveria ser experimentado somente de uma fonte, o que ele chama aqui, ou ele usa essa linguagem, ele até esgota a linguagem, né? Quando ele fala sobre água, sobre corrente, sobre cisterna, sobre fonte, sobre manancial, para apontar somente ou indicar somente um caminho. Então, por que ele diz, ou ele deu essa ordem aqui no versículo de número 15, versículo 16? Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas. Ele aqui está mostrando então que se o jovem, o menino, não for treinado ou ensinado a investir e a procurar, através do seu estudo, da sua preparação, do seu trabalho, quando ele tiver condições, como um rapaz, é sério, honesto, principalmente crente, de assumir um relacionamento, se casar, ele está mostrando que se ele não tiver esse conceito de que ele só pode viver e pertencer àquela que é chamada aqui na Escritura a sua própria fonte, o seu próprio poço, a sua esposa, ele vai então colocar aquela que deveria ser particularmente a sua cisterna, o seu poço, o seu manancial, para que também se derrame por fora ou se despeje por aí. Vejam só a linguagem que ele usa no versículo 16. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes. A linguagem aqui ainda está se referindo à mulher, à futura esposa. Em outras palavras, Salomão está dizendo: meu filho, se você não atender a minha sabedoria e você seguir o caminho da mulher insensata, e se você não preservar a unidade e a relação conjugal no casamento entre você e sua esposa somente, você vai expor a sua esposa a perigos. Vejam só como essa linguagem ela é utilizada no Antigo Testamento. Marquem Provérbios e vamos para o livro de Jó. Quando Jó, ele apresenta sua defesa, porque seus amigos acreditavam que ele poderia ter feito alguma coisa para estar sofrendo toda aquela calamidade. Jó, capítulo 31. Observem o que diz o versículo de número 9. Jó 31, a partir do versículo de número 9. Vamos ler até o versículo 12, do 9 ao 12. Leiam comigo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição, e desarraigaria a minha renda. O que ele está mostrando aqui é o seguinte: que se o coração dele tivesse bebido de outra fonte, se ele tivesse se afastado, se ele tivesse se envolvido com outra mulher, estivesse em outro lugar, que então o juízo de Deus caísse sobre a sua casa. E como esse juízo poderia vir? Versículo 2. Sua mulher sofrer então o mesmo mal que ele estava experimentando e ele estava buscando. Que ela fosse moída para outro, ou seja, que ela fosse possuída por outro homem e que ela se entregasse a outro homem. A mesma linguagem em Provérbios: se o homem de Deus não beber a água de sua própria cisterna, das correntes do seu próprio poço, a pergunta de Salomão é a seguinte: você vai deixar que as suas fontes se derramem por fora? Que elas deixem o particular e o privado da sua casa e se espalhe por aí? Não são poucas, irmãos, as histórias e aqueles que lidam no dia a dia do trabalho com pessoas ímpias, de histórias de traição entre marido e mulher, em que a mulher faz o mesmo porque ela sabe que o marido fez também, ou que o marido começa a fazer porque ele sabe que a mulher fez. O que Salomão está dizendo é o seguinte: se o homem de Deus, se o jovem não for ensinado a buscar satisfação em sua própria casa, bebendo da sua própria fonte, a consequência é que ele vai vivenciar aquilo que o mundo hoje experimenta. E aqui, mais uma vez, irmãos, uma palavra importante para todos nós: cuidado com o que vocês assistem na televisão. Por um momento, nós até acreditamos que somos extremamente maduros para assistirmos qualquer tipo de coisa, mas isso é perigoso. Se vocês tomam, por exemplo, as relações que existem e as tramas que envolvem as telenovelas brasileiras, vocês vão entender o que eu quero dizer. Geralmente são relações onde os homens procuram beber de outra fonte que não a sua casa, e que as mulheres então também fazem o mesmo, e toda essa trama é o que gera a atenção e desperta o interesse do telespectador brasileiro. Salomão então está mostrando um caminho totalmente diferente. Na realidade, na linguagem bíblica, se nós formos para 1 Coríntios capítulo 7, o que Salomão está ensinando aqui para os filhos de Israel é que essa relação que começa no pacto do casamento cria uma dependência mútua entre o marido e a sua esposa. Observem, a expressão "do teu poço" vai mostrar que a sua esposa lhe pertence e você pertence a ela. A partir do versículo de número 1, 1 Coríntios capítulo 7: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Sem entender o contexto, muitos acreditam que Paulo estava ensinando que ser solteiro era melhor do que viver casado. E por isso a Igreja Católica Romana também, ela utiliza passagens como esta, interpretando de forma errada, para aplicar o chamado voto de celibato para os seus sacerdotes. Eles não podem casar. Quando na realidade Paulo está respondendo perguntas ou dúvidas acerca do que os cristãos em Corinto deveriam fazer num contexto de perseguição. Será que era bom casar num contexto assim? Paulo então vai dizer: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Nesse contexto, é bom que, se caso for, que ele não case. Porque nós sabemos que quando envolve a vida familiar, tudo fica mais complexo. Mas, versículo 2, por causa da impureza, que é uma das razões porque nós devemos casar, a confissão de fé vai mostrar que é a última, né? Cada um tem a sua própria esposa e cada uma tenha o seu próprio marido. Agora vejam só versículos 3 e 4, vamos ler juntos. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. E aí ele vai dizer, versículo 5, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento. O que é que ele quer dizer com isso? Que a busca pela plena satisfação sexual deveria ser experimentada no casamento e que, neste caso, nem o homem nem a mulher poderiam privar o seu cônjuge desta bênção e também deste meio pelo qual o Senhor estabeleceu preservar, guardar, cuidar o nosso coração e o nosso corpo da impureza. Então, se isso não acontece, o que ocorrerá? É o que diz o sábio Salomão, versículo 16 de Provérbios 5. Suas fontes, então, vão se derramar. As suas águas, elas vão se espalhar pelas praças. O contexto que eu estava explicando para vocês do que a cisterna era para o homem do Oriente. Era uma propriedade privada, particular. Como Paulo diz em 1 Coríntios 7, o marido pertence à esposa e a esposa ao marido. Ele deve dar a ela o que o que lhe é devido e ela deve também fazer o mesmo. No contexto do casamento, então, a relação sexual, ela tem essa função e preserva, sim, o coração do homem de buscar satisfação fora da sua fonte e também de colocar a sua esposa em risco. Versículo 16, ela então sairia da realidade particular e, olhem só, ela iria derramar-se pelas praças. Quem é que está nas praças ou quem se encontra nas praças agindo desse modo? Se vocês observarem os versículos anteriores, no capítulo 5, e depois, por exemplo, capítulo 7, o final do capítulo 6, nós vamos ver que é justamente a mulher louca ou insensata que está nos locais públicos, era onde as prostitutas ficavam, ainda hoje elas ficam nas praças, oferecendo-se para qualquer homem que passar. Então Salomão vai dizer, não, você precisa cuidar disso, meu filho. E ele vai mostrar isso, voltem para Provérbios 5 comigo, quando ele confirma no versículo 17 o seguinte, ele diz, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Ou seja, a ideia da particularidade, a ideia de que o casamento deve ser experimentado então entre o marido e sua esposa e ninguém pode interferir nesse ambiente de privacidade, de intimidade sexual. Sejam para ti somente, ele vai dizer, o quê? O derramar das fontes, o beber destas águas e não para os estranhos, ou seja, é que não seja a sua esposa entregue para homens estranhos. Aquela linguagem que Jó utilizou no capítulo 31. Aí então, versículo 18, ele vai dizer, seja bendito o teu manancial, abençoado seja o teu manancial. E aí ele vai mostrar a respeito de quem ele está falando, né? E alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, toda essa linguagem, essa figura da cisterna, da fonte, do poço, da água, apontava para a realidade de uma esposa para o filho de Israel. Seja abençoado o teu manancial, ou seja, que a tua esposa seja uma bênção e que você se alegre com a mulher da tua mocidade. Ou seja, ele está mostrando que isso deveria começar desde cedo. O grande problema que nós estamos vivenciando hoje em nosso tempo, e eu torno a lembrar também, responsabilidade nossa, dos pais, é o esticamento do prazo de casamento para os nossos filhos. A confissão de fé até adverte que os relacionamentos eles não devem demorar tanto assim, não. O cabra namora 6, 8, 9, 10 anos, isso não é bom. Não é bom porque ou você namora da forma correta, ou você está sendo exposto a perigos constantemente à medida em que o tempo passa e a intimidade aumenta. O que é que deve acontecer? Você deve casar. E aí, mais uma vez, eu digo, olha, se o rapaz não tem maturidade suficiente, se ele não tem um trabalho, se ele não está preparado, ele não deve namorar. Porque se ele namora, você não, mas ele precisa aprender a beijar, ele precisa, pastor, também refrear os impulsos. Isso aí tudo ele vai aprender no casamento. Porque à medida em que passa o tempo, o que é que vai acontecer? Ele vai beijar uma, aí passa um tempo, enjoa, vai beijar outra, avança o sinal. E todas aquelas coisas que homens e mulheres aqui que já são casados sabem, que se passa se a gente não casar logo. Então veja, o problema não é, não, então vamos casar logo, para que não aconteça nada, não. É a preparação que Salomão está mostrando, ela deve ser fruto de oração. Veja, a oração do pai é que o manancial de seu filho fosse uma bênção, que não fosse uma mulher estranha a sua esposa, e que ele se alegrasse com a mulher da sua mocidade, ou seja, que não houvesse tanto esticamento e prolongamento como nós estamos vendo hoje. São jovens com 30, com 35, e ainda não casam. Isso não é bom. Alguns até já empregados, bem empregados. E aqui, vejam só, eu não estou tratando da questão... porque muitas vezes dizem assim, ah, pastor, então sempre é uma pressão muito grande sobre os solteiros. Eu não estou fazendo pressão nenhuma, eu estou mostrando a realidade dos fatos. E se o rapaz não foi ensinado desde cedo porque ele deveria estudar, se preparar e trabalhar, o que é que ele vai fazer com tudo que ele conquistou? Se ele não entender que o objetivo principal, e a grande maioria sente sim desejo de buscar a sua própria fonte, não for beber da água do poço, então isso vai se extravasar de outra forma não autorizada por Deus e que não vai glorificar ao Senhor. Então assim, sem criar polêmica, pressa ou assustar ninguém, como é que nós devemos criar os nossos filhos? E aqui uma palavra para os meninos. Olha, vocês estão sendo preparados por seus pais, aprendendo a temer ao Senhor. Vocês estão sendo ensinados, educados, para que um dia vocês sejam homens. E ser homem envolve assumir esta gloriosa responsabilidade. Porque Deus fez você para isso. De que um dia você procure aquela que será chamada sua auxiliadora idônea. Então, para a gente finalizar, eu não vou concluir todo o ensino hoje, fiquemos apenas com o versículo 19. Vamos ler juntos o versículo 18 e 19, porque essa linguagem ela é interessante e ela soa estranha para a gente quando nós lemos pela primeira vez, versículo 18 e 19. Vamos ler juntos então. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Então a ideia do poço, do manancial, da água, a gente vai tentando explicar, fica mais claro, à medida que a gente vai fazendo um esforço para entender essa linguagem, essa poesia hebraica. Agora, corça e gazela fica uma coisa esquisita para a gente, né? Você vai chegar e dizer, meu amor, você é uma corça para mim. Ou você é uma gazela graciosa. Por que Salomão, então, ele usa essa linguagem não somente aqui, mas nós vamos encontrá-la também no livro de Cantares, ou no livro de Isaías também, algumas referências sobre essa comparação. É porque, veja que eles costumavam tomar essas figuras reconhecidas de animais de muita beleza para fazer então essas comparações. Por exemplo, a corça de amores chamada aqui era um tipo de veado ou um tipo de para nós aqui eles chamam lá de ônix. De um animal extremamente bonito no seu pelo, nos seus olhos, nos seus chifres. E que não era uma ofensa um jovem elogiar uma moça de Israel chamando-a assim. A gazela graciosa também, outra comparação, as chamadas cabras da montanha, que ainda hoje existem. Eu não sei se você já viu algum documentário, elas são bem diferentes das cabras que nós temos aqui, quanto ao pelo, a beleza, o formato. Então, para a gente é bem esquisito. Por exemplo, Salomão comparou a sua amada com as éguas de Faraó, né? Você comparar a mulher com a égua, aqui soa ofensa, mas lá não, por conta do conjunto da beleza, de como eles viam os animais. Então, é uma linguagem poética para mostrar onde o jovem deveria desfrutar do seu prazer e da sua alegria sexual da forma correta. Ele vai mostrar, então, que nos seios dela ele deveria se saciar, ou seja, encontrar satisfação sexual. A mesma ideia do bebê quando encontra esse saciado no seio da sua mãe. Então, o jovem maduro agora vai encontrar isso com uma única mulher, com a sua esposa. E a linguagem aqui interessante no final, de embriaga-te sempre com as suas carícias, vai mostrar aquela figura de como o vinho saboroso, ele traz prazer para o homem. E o embriaga-te aqui não é no sentido negativo, de você ser tomado de um torpor, de ficar bêbado e descontrolado, mas de você se sentir tão plenamente satisfeito com a sua esposa, de que naquele momento particular, naquele momento privado de intimidade, você não tem desejo de buscar saciamento ou de se satisfazer fora da sua cama. Então, olhem como essa linguagem aqui, e aqui eu estou mostrando para vocês, ela não é só para ser usada em encontro de casais, não. Provérbios foi escrito para meninos, para instrução de garotos que um dia seriam homens. Uma palavra final, porque depois a gente vai continuar e tratar um pouco mais alguns detalhes aqui com os irmãos. Não tenham medo de conversar sobre sexualidade com seus filhos da forma certa, tirando as dúvidas que venham, que surjam, explicando tudo. E veja, a Bíblia não esconde isso da gente, ela usa até uma linguagem bonita para mostrar que à medida em que o seu filho vai mudando, a sua menina vai virando moça, você precisa cada vez mais orar e pedir que o Senhor conceda a ela um varão que a veja como uma fonte onde ele vai saciar o seu desejo e vai ter alegria com ela por toda a vida. E que o rapaz também encontre alguém assim. E que estes filhos de Israel não procurem o saciar o seu desejo ou a satisfação da sua vontade sexual fora deste ambiente aqui apresentado por Salomão na Bíblia. Esta é a sabedoria do casamento, ou seja, dentro do casamento. O que nós estamos vendo hoje, infelizmente, é cada vez mais a propagação da promiscuidade, cada vez mais. Então, hoje precisamos ensinar sem medo aos nossos filhos como é importante entender todos esses passos e o que um dia vai acontecer com eles. O que eles observam na vida comum do lar, de seus pais, aquilo que eles vivenciam. E aí uma segunda e última aplicação para nós hoje. De como os filhos também, à medida em que são instruídos, eles precisam observar isto no dia a dia e na vida de seus pais. Ou seja, se estes estão buscando e estão vivenciando esta realidade. Claro, eles não vão saber o que acontece na intimidade do casal, mas eles vão perceber como o pai se dedica à sua mãe, ou o marido à sua esposa, de uma forma que ele não tem por objetivo deixá-la, abandoná-la, esquecê-la, enquanto ele está lá fora e a sua mãe sempre está sozinha. Do mesmo modo, ele não vai ver o filho ou a filha, a mãe esquecendo-se do marido, sem nenhuma atenção, sem nenhum respeito, sem nenhum amor, sem nenhum cuidado, porque ela está procurando viver a sua vida lá fora, não. Como diz a Escritura no Novo Testamento, ambos buscando a vida comum do lar. E essa vida traz plena satisfação e também é um exemplo e um testemunho glorioso para os filhos. Então, notem como isso é importante, irmãos, e como essa instrução, ela vai nos mostrar, finalmente, o significado na prática do que o Senhor nos ensina na palavra quando diz que o homem ama ou deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou ele busca a plena satisfação dos seus desejos, o seu interesse, a sua intenção, tudo o que ele faz, sempre por ela. E a esposa sempre refletindo aquilo que a igreja é para o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não são vários outros templos pagãos onde ele vai buscar satisfação, mas ele busca satisfação em sua igreja, o seu povo. E o seu povo, como uma noiva, não tem outra alegria e prazer senão em seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, aquilo que a gente espiritualiza demais deve ser vivenciado assim, na prática. Porque é assim que Cristo lida conosco diariamente, quando ele revela o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção, a sua graça para conosco. Na próxima quarta-feira a gente vai concluir e nós vamos então encerrar o estudo sobre a sabedoria do casamento. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome por tua palavra nos ensinar a respeito de muitas coisas e tratar de todas as áreas da nossa vida, de como a instrução dada pelo Senhor, ela deve ser aplicada desde cedo na vida e no coração dos nossos filhos, mostrando por que eles foram criados, em que ambiente eles estão crescendo e vivendo, e qual o objetivo para a vida deles quando um dia eles alcançarem a estatura de seus pais, os meninos como homens, as meninas como mulheres. Abençoa, Senhor, os nossos filhos e que eles aprendam desde cedo a trilhar o verdadeiro e sábio caminho do casamento, que contrasta com valores tão corrompidos e pervertidos do mundo do nosso tempo. Bebendo a água de sua própria cisterna, buscando plena satisfação em sua própria fonte, a fonte que o Senhor lhe deu, o seu manancial, alegrando-se desde cedo com a sua esposa, a mulher da sua mocidade. Ó Senhor, ajuda-nos a, como igreja, aplicarmos este ensino no dia a dia, porque nós necessitamos muito de ti, nós precisamos muito do Senhor, maridos e esposas. Nós precisamos, ó Senhor, orar mais pelos nossos filhos para que esta bênção seja real para eles. É algo futuro pelo qual nós devemos pedir ao Senhor. Seja um grande presente para a vida e para o coração dos nossos meninos e meninas da igreja. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, livrando do mal e reforçando estes valores que tanto conhecemos e que estão sendo atacados diariamente pelo mundo, ensinando os nossos filhos o caminho que devem andar. É no nome de Jesus que nós oramos, ele que é o nosso amado noivo, nós que somos a sua igreja, a sua noiva devota, ele que deu a sua vida por nós e nos ama com grande amor. É no nome dele que oramos. Amém.